Já estamos de volta. Entrevista Eleições 2022.
Voltamos aqui na Rede AERP de Notícias, que hoje recebe o candidato Carlos Massa Ratinho Júnior pelo PSD. Recebemos os candidatos com representantes no Congresso Nacional, com pelo menos, né, partidos com pelo menos 5 membros no Congresso Nacional. Nessa nossa sequência de entrevistas aqui, em transmissão ao vivo com emissoras de todo o estado. Candidato, já falamos um pouquinho sobre o litoral, uma expectativa também existe em relação à abertura da licitação para a ponte de Guaratuba, faz parte do seu plano, certo?
Exatamente, aliás, o edital de contratação da empresa que vai fazer a ponte de Guaratuba, já, inclusive, tá público, né? Tá na praça, vamos dizer, como a gente fala, né? Quando a licitação está sendo colocada à disposição das empresas, né, das empresas de engenharia. A gente acredita que dia 28 de setembro vai ser a abertura do envelope para ver quais as empresas que participaram, né, e que vão dar as propostas para fazer essa obra. E essa obra é uma obra também que nós tiramos do papel, né? Imagina que a gente assumiu o governo, é uma obra que fazem 30 anos que se falavam, que prometiam, e quando a gente assumiu o governo não tinha nem projeto dessa obra. Então nós contratamos o projeto de engenharia, projeto básico, estudo de viabilidade econômica, o estudo ambiental. Eu, na verdade, eu tinha colocado o edital na praça em março de 2020, logo quando chegou a pandemia, inclusive, coincidentemente. Mas o Ministério Público do Litoral, na época, exigiu mais um estudo ambiental, que nós já tínhamos o estudo, exigiu um estudo chamado EIA-RIMA, que você tem que estudar a fauna e a flora, todas as estações do ano, né? Isso demora 18 meses esse estudo, investimos mais 4 milhões de reais no projeto, enfim, para conseguir atender todas as exigências, né? O Ministério Público entrou na Justiça e fez a gente contratar esse projeto. Na verdade, nossos técnicos avaliavam que não precisaria, porque as nossas universidades e os estudos que tinham sido contratados já apresentavam as soluções de engenharia sustentáveis, vamos dizer assim, né? E toda a questão do impacto ambiental. Mas, enfim, tivemos que cumprir essa obrigação determinada pela Justiça, e o projeto ficou pronto no início do ano. Nós já encaminhamos toda a questão orçamentária, uma obra de aproximadamente, claro que na licitação pode ser que esse preço caia um pouco, mas orçado em 470 milhões de reais. Dinheiro em caixa, já reservado para essa obra, e a licitação encaminhada já, e a gente espera que no final do mês de setembro a gente tenha um ganhador para que daí sim possa dar encaminhamento para o início. É uma realização de um grande sonho, não foi fácil, porque muitas vezes você tem que lutar contra vários interesses de que não acontecesse essa ponte. Se ela não aconteceu, teve algum motivo por não ter acontecido. Ou interesse econômico, interesse de manter o ferribote, interesse de ONGs, interesse de incorporadoras que não querem que o litoral do Paraná cresça para prestigiar Santa Catarina, né? Então tudo isso, mas a gente, com coragem, com vontade, acabamos vencendo todas essas etapas e estamos, vamos dizer assim, na última delas, que é a contratação da empresa.
Certo, vamos falar um pouquinho de educação. Aqui no Paraná tivemos aí, durante a pandemia, a implantação das escolas cívico-militares, né? Pretende continuar essa mudança? Por que acredita nesse modelo?
Olha, eu acredito em vários modelos. Eu acho que a solução da educação não é um modelo único, né? Você tem vários grandes soluções para a educação. É importante registrar para o nosso ouvinte que eu assumi a educação do Paraná, o IDEB do nosso estado era 7º. Nós trouxemos para 3º e hoje nós temos a maior nota do IDEB do Brasil. E agora em setembro sai mais uma nota do IDEB. Esse IDEB saiu em 19 para 20, essa nossa nota. A gente conseguiu rapidamente dar um salto fantástico na educação do Paraná. E fizemos uma grande transformação na educação do Paraná. Hoje é o único estado do Brasil que tem educação financeira no currículo escolar dos alunos. Lá eles aprendem associativismo, cooperativismo, aprendem empreendedorismo, aprendem a partir do ano que vem oratória. Nós criamos o projeto Ganhando o Mundo, que os melhores alunos que são selecionados vão para o Canadá, vão para Nova Zelândia. O ano que vem, dando tudo certo a nossa reeleição, eu vou mandar 1.000 alunos para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Canadá e para Nova Zelândia. também. Isso já está sendo preparado, inclusive, a contratação esse ano para esses 1.000 alunos. Implantamos 3 merendas por período. É o único estado do Brasil que tem toda a rede estadual. O aluno entra, se alimenta na escola de manhã, no recreio ele se alimenta de novo e vai embora de barriga cheia. À tarde é a mesma coisa, ele entra e se alimenta, recreio ele se alimenta e vai embora final da tarde com a barriga cheia. É o maior programa de merenda do Brasil, é um investimento de 400 milhões de reais que eu faço em alimentação para segurança alimentar de 1 milhão de alunos da nossa rede. Além das escolas tempo integral, eu assumi o estado, tinha 30 escolas em tempo integral. Hoje nós temos 200 escolas em tempo integral. Nós tínhamos 7 escolas cívico-militar, hoje nós temos 195 escolas cívico-militar. E esse é o projeto. Nós temos, eu não tenho dúvida que nós vamos chegar a ter a melhor educação, não é do Brasil, é da América do Sul. Tudo que nós estamos preparando, robótica, hoje nossos alunos têm. Nós temos hoje programação, que é a profissão do futuro, aliás, nem é mais do futuro, é a profissão do presente. Nós temos 22 mil vagas no Paraná aberto para programador e não tem profissional na área. No Brasil são mais de 300 mil vagas abertas para programador. Nós estamos dando curso para 150 mil alunos de programador. Salário médio, 7 a 15 mil reais. Então nós estamos preparando um grande berçário de programadores para essas novas empresas de tecnologias que estão vindo para o Paraná. Hoje a maior empresa indiana do mundo de tecnologia está aqui no Paraná. Está em Londrina, já tem 3 mil funcionários na área de tecnologia. Fora Curitiba, as outras cidades, Pato Branco, uma cidade também muito tecnológica. Enfim, hoje nós estamos virando um grande berço tecnológico. Então nós estamos preparando essa nova geração para ter a segunda língua com o inglês, porque isso ajuda na profissão, preparando essa profissão do futuro que é tecnologia, criando novos líderes para que essa nova geração possa estar preparada para esse mundo do futuro.
E as iniciativas para o ensino superior, ensino técnico também, estão inseridas nessa linha?
Estão inseridas. Hoje tem também ensino técnico, nós temos 150 também mil alunos hoje que fazem ensino técnico no nosso estado, né? E agora, no nosso plano de governo, a oportunidade é colocar no EJA também, isso eu quero fazer, dando, obviamente, a gente sendo reeleito, para o ano que vem, o EJA. O EJA técnico, que é a educação de ensino de jovem e adultos, né? Aquele aluno que porventura acabou parando de estudar e volta a estudar e quer estudar já tendo a oportunidade de aprender uma profissão. Então isso nós também, nós já estamos já no plano de governo programado para o ano que vem implantar o EJA técnico, né? Que tem, além da pessoa aprender o currículo escolar convencional, passa também a aprender uma profissão.
Candidato, no seu plano, propõe a concessão instantânea de benefícios às pessoas com deficiência, né? Que benefícios seriam esses? Como que funcionaria isso na prática?
Só terminando a parte de educação, claro, também, para fechar o meu raciocínio que eu acabei não falando, nós também demos o piso salarial hoje do professor. Hoje o professor que entra na rede pública do estado chega, né, já no seu início de carreira, ganhando R$ 5.500. Hoje é um salário até maior que escola privada. O Paraná hoje é referência no Brasil nisso aí. Nós fizemos um grande trabalho para atender, que dá praticamente 70% dos professores do estado, né, que tem esse piso salarial, justamente para ser um atrativo a mais, um reconhecimento a esse profissional que vem fazendo aí um grande trabalho para essa transformação da educação.
Certo.
Desculpa, Juliana, a sua pergunta. Acabei me preocupando em terminar o raciocínio.
Claro, a questão da inclusão, né? São os benefícios das pessoas com deficiência, que benefícios seriam esses, como que funcionaria isso na prática?
Na verdade, esse é um programa também vocacionado na parte da educação para o ensino especial, né? As APAES, mais conhecidas APAES, tem outras instituições, inclusive, de ensino também, mas as APAES são a que a grande maioria da população conhece e sabe do grande trabalho que as APAES faz. Hoje nós temos um investimento de aproximadamente 400 milhões de reais, é o maior investimento em educação especial da história do nosso estado. Esse é um reconhecimento do nosso governo pelo trabalho que esses educadores, profissionais, fisioterapeutas fazem no dia a dia, né, com as APAES, juntamente com os pais desses alunos. E agora nós estamos avançando também num outro programa. O Paraná, Juliana, nunca fez uma escola especial para atender esse setor, as APAES, por exemplo. As APAES são construídas com o dinheiro dos pais. As APAES são construídas muitas vezes com doação de área de empresa privada. Muitas vezes a prefeitura doa uma casa antiga, uma casa que não é mais usada pela prefeitura e é adaptada para esses alunos. Nós estamos criando a escola especial padrão. uma escola bem feita, já autorizei a construção de 14 escolas que estão fazendo, vamos começar. A primeira é Nova Laranjeiras, que já foi aberta a licitação. E a ideia é a gente ampliar isso aí para justamente, com esse olhar cuidadoso do nosso governo, com as crianças e adultos das escolas especiais, possam estar num ambiente, num prédio adaptado, que realmente é feito para a boa educação e o bom cuidado com essas pessoas. Então é também uma visão totalmente transformadora do nosso governo com a educação especial, que vai beneficiar, aí sim, entra, né, os profissionais da educação, os pais e também os alunos que estão tendo aí a oportunidade de ter uma inovação com a educação especial.
Certo, vamos para a área de agricultura. O seu plano traz aí propostas para fortalecer ainda mais o agronegócio, a agropecuária, a criação de programas de incentivo também, né? Esses incentivos serão voltados para toda a cadeia, desde os grandes até os pequenos produtores, agricultura familiar, sustentável.
Em especial, agricultura familiar. Nós já temos um grande programa chamado Compra Direta. Hoje nós já compramos alimento dessa agricultura familiar de 18 mil agricultores do estado do Paraná que fornece alimento para o estado, para a gente que vai para merenda, né, para merenda escolar, e vai também para instituições de caridade, asilos, orfanatos, hospitais. Então nós já temos esse programa, que é um programa muito forte, 18 mil agricultores. A ideia é a gente poder ir ampliando conforme vai ter no orçamento, para que a gente possa cada vez mais comprar desses pequenos agricultores. Além disso, criamos o Banco do Agricultor Paranaense, que são linhas de crédito para os pequenos agricultores, para ele não ficar se humilhando na porta de banco, que muitas vezes acontece isso. Nós fizemos um juro subsidiado. Energia solar, por exemplo, a pessoa tem um aviário, lá custa X por mês para ela manter esse aviário de energia. Se ele fizer energia solar, ele passa a não ter que pagar mais energia, e esse dinheiro que ele gastava com energia vai para o bolso dele. Então nós estamos fazendo financiamento com juros subsidiado para energia solar. Estamos fazendo projeto com juros zero, aliás, para energia solar, juros zero para irrigação. Então, a pessoa que tem uma horta, se ela faz uma horta irrigada, ela tem uma produção muito melhor, com muito mais qualidade. Nós estamos com juros subsidiado para, por exemplo, resfriador de leite, vaca mecânica, ampliação na compra de mais animais. Então, esse é o Banco do Agricultor Paranaense, que nós implantamos já no nosso governo e está atendendo centenas de agricultores. E um grande programa, talvez o mais transformador, que nós vamos deixar de legado para toda a cadeia produtiva do agronegócio, aí pega pequeno, médio, grande, que é o Paraná Trifásico. Nós estamos fazendo 25 mil quilômetros de rede trifásica no estado do Paraná. Rede trifásica, ele é a garantia que a pessoa que tem um sítio, uma chácara, uma pequena propriedade ou até mesmo uma grande, vai poder transformar essa pequena propriedade numa agroindústria. Então esse é um legado gigantesco de segurança energética para os nossos produtores rurais. Aquele que tem um aviário pode ter 2, 3, 4, quanto a propriedade dele comportar.
Certo, candidato. Chegamos aí ao final. Deixo os últimos segundos para se despedir e dar o seu recado para o Paranaense.
Juliana, primeiro agradecer você pela gentileza e pela oportunidade, juntamente com toda a rede AERP. Agradecer aos ouvintes que nos acompanham. E, com muita humildade, pedir a todos os ouvintes o seu voto de confiança no nosso projeto. Nós fizemos tudo isso que eu falei aqui nessa entrevista, mesmo com pandemia, mesmo com a maior crise hídrica da história do nosso estado. Eu fico imaginando e tenho muita segurança que nós vamos fazer um projeto ainda mais transformador sem ter esses problemas, que foram problemas que abalaram o mundo. Então eu estou muito motivado, acredito que a gente vai fazer grandes transformações para melhorar a vida do paranaense e, acima de tudo, colocar o Paraná como o melhor estado do Brasil que nós somos. Muito obrigado.
Tá certo, muito obrigado. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. E encerramos aqui essa transmissão com os principais candidatos ao governo do Paraná. Obrigada a todos.
Termina aqui Entrevista Eleições 2022 na Rede AERP de Notícias.